exige-nos adesão à realidade. Afinal, de que base partimos para esta análise? Que pressupostos nos iluminam ou nos escurecem? Partimos do caos, da irrealização imobilista, da falência de projetos e de investimentos? Alguns daí quererão partir. Ou partimos do oásis, do controle total, da eficácia construtiva, da satisfação como princípio genético? Outros gostariam de passar essa imagem que não nós. São dois pontos de vista tão antagónicos, tão incompatíveis entre si, que não têm capacidade de traduzir a realidade como ponto de partida. O que significa que a verdade operativa há de encontrar-se algures entre esses dois extremos. Um grupo de deputados da Comissão de Educação tem dedicado parte significativa do seu tempo e esforço a ouvir entidades diversas exatamente sobre o que se passa com as aprendizagens por efeito da pandemia. Ultimamente, contactou em presença e para o mesmo efeito agrupamentos de escolas, três em concreto, tendo interpelado e ouvido os membros dos conselhos gerais e dos conselhos pedagógicos. Para que não percamos em formulações genéricas, aproximemo-nos dos pontos em que já é possível assentar para percebermos o que se passa, afinal, com as aprendizagens, com o funcionamento das escolas. Por um lado, registra-se que a preocupação com as aprendizagens dos alunos é visível e discursivamente bem documentada. Sobretudo, preocupam e deixam incertezas os que se apresentam como mais frágeis. A alocação de meios e de recursos deve continuar a ser pedra de toque para um verdadeiro e eficaz projeto de despiste de dificuldades. Na contratação de profissionais de educação, assistentes operacionais com formação adequada, técnicos especializados, docentes com ensino especial ou mais individualizado, técnicos de informática. No estabelecimento de parcerias mais ajustadas às necessidades das escolas com organizações da comunidade. Continua a falar-se de intervenção, por exemplo, no que respeita aos centros de recursos para a inclusão e à mobilização de apoios a alunos com deficiências. No reforço da ação social escolar e na intervenção junto das famílias. Por outro lado, e equilibrando os termos, ressalta como sinal de esperança ativa a capacidade de as escolas responderem aos desafios, fazendo uso e fortalecendo-se no desígnio de autonomia crescente a que os governos do Partido Socialista têm dado lastro. Há medidas reforçadas que têm deixado marcas de progressão. Registam-se investimentos com significado na alocação de recursos, na contratação de técnicos especializados, docentes de ensino especial, assistentes operacionais e na gestão autonómica do crédito horário. Continua a ser posta a tónica na inclusão, seja no acompanhamento dos alunos com mais dificuldades de aprendizagem, seja na integração e especial cuidado com os alunos estrangeiros e de minorias étnicas. Tem-se... Tem-se registado preocupação interventiva em competências socioemocionais e em potenciação do bem-estar dos alunos. Para além do ato pedagógico em sentido estrito, as escolas têm dado relevância a projetos educativos e de inovação ligados às artes, ao ambiente, à cidadania, ao voluntariado. A procura de encontrar na comunidade educativa alargada parcerias de conforto tem ajudado ao sucesso possível. Mesmo que haja caminho para andar, o acompanhamento e monitorização das medidas desenvolvidas em reforço das aprendizagens tem levado as escolas a considerar que o trabalho dos serviços do Ministério da Educação tem facilitado a medição dos resultados e da eficácia. Em síntese, nas aprendizagens há situações bem difíceis enfrentadas pelas escolas, mas há exemplos gritantes de boas práticas. O que tem sido possível fazer, e tem sido muito, se deve à capacidade dos protagonistas de, apesar de todas as dificuldades e do clima de instabilidade que se tem vivido, terem a escola pública como referência e como bem civilizacional a garantir, acima de tudo, com todos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Emília Apolinário.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Eu vou continuar a falar de falhas. Este debate foi marcado a falar de falhas do governo. E há muitas, é difícil escolher uma. Eu tive dificuldade. A mais recente foi a aplicação das provas da frição. O Sr. Ministro já aqui respondeu, mas eu vou-lhe lembrar que não há uma segunda oportunidade para causar uma boa impressão. E as provas da frição correram mal. Correram mal porque vários alunos não concluíram a prova, porque no tempo regulamentar, porque outros alunos, muitos, 24%, acabaram por concluir a prova, mas apenas em tempo extraordinário. Ora, a inovação substantiva que o Sr. Ministro trouxe, que se viu que é simplista, traduziu-se em desigualdade para os alunos e abriu um problema novo que não existia até agora. Esta plataforma Intuitivo foi apresentada como para melhorar o processo de avaliação e poupar trabalho aos professores. Viu-se, deu imenso trabalho aos professores. O que é que falhou então? Falhou o contrato público que não foi feito atempadamente. Em março, falhou a preparação anterior à utilização da plataforma. Falhou a compatibilidade dos equipamentos e a testagem prévia. Falhou o requisito das palavras-passe, que não cumpriu critérios de segurança. Falhou a capacidade da internet diferente, de escola para escola. Falhou o planeamento integrado, que não houve nesta operação. Neste conjunto todo, há uma enorme irresponsabilidade política. E a incapacidade de planear, de prever, de perceber que este sistema não estava, nem está ainda preparado para provas digitais. Estas falhas logísticas e no uso do computador, ainda assim, não são ao nível do rigor científico e pedagógico, onde não houve diferença assinalável em relação às provas de papel. O PSD vê inegáveis vantagens nas provas digitais. Reduz o impacto ambiental e a não utilização de papel e impressão. Acaba a distribuição dos sacos de plástico e a operação dispendiosa pelas forças de segurança. Termina a deslocação dos professores classificadores para levantar e devolver as provas. Isto é inequívoco. Mas, Sr. Ministro, assuma as suas responsabilidades. Isto não correu bem e nós temos que ser humildes em reconhecer que não correu bem. Porque não assegurou as condições de equidade a todas as escolas. Porque não garantiu ao IAV e ao Júri Nacional de Exames as condições para a sua realização atempada. E, como ninguém é dono de palavras, das palavras, o PSD reclama levar a educação a sério. E onde a esquerda prefere permissividade, facilitismo e deixa andar, o PSD propõe competência, organização e rigor para bem da educação e do país.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, ainda em nome do grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Rui Cruz.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Há dois problemas complexos de solução difícil na escola pública. Nascem cada vez menos crianças e as universidades formam cada vez menos professores. Poderíamos erroneamente supor, porque nascem menos crianças, precisamos de menos professores, e que aqueles dois problemas se dissolviam num só e um e outro deixariam de existir. Mas a realidade não é bem assim. As famílias têm menos filhos e os jovens portugueses emigram aos milhares porque o país, o mercado de trabalho e a política salarial não são garantia de qualidade de vida e de realização pessoal e profissional. Os jovens na universidade não optam pela via do ensino porque a carreira docente é muito exigente e mal remunerada. E o estatuto social do professor perdeu-se irremediavelmente. Por isso, alunos e professores são hoje um bem cada vez mais escasso. E isto faz com que tenhamos uma escola pública em permanente degradação. Já são mais os problemas que a vontade política para os resolver. Falta autonomia às escolas, autoridade aos professores, disciplina nas salas, segurança no recreio, exigência nos programas pedagógicos, dedicação aos alunos e estratégias de ensino alternativas e versáteis. Faltam exames e falta a avaliação permanente da qualidade do ensino da escola pública e dos seus conteúdos pedagógicos. Os pais que podem colocam os filhos no privado. A escola pública perdeu para a escola privada mais de 400 mil alunos nas duas últimas décadas. Ou, em explicações, desde o ensino básico às principais disciplinas. A escola privada paga e paga-se melhor. Escolhe, acolhe e contrata os melhores. Assegura sucesso e oportunidades. A escola pública está cada vez mais pobre. Menos professores, menos motivação e menos tempo para os alunos. Menos alunos e quadros sociais mais desfavoráveis. Menos interesse, mais insucesso, menos oportunidades. A esquerda anda há 15 anos loucamente apaixonada pela educação. E o que fizeram? Fizeram tudo, mas mesmo tudo, para deixar tudo na mesma. Na falta de coragem política, optaram sempre por adiar os problemas de sempre, escondendo-os atrás de novos problemas. O insucesso, o desinteresse, a indisciplina e o abandono escolar foram combatidos com paliativos. Mais ensino obrigatório, menor grau de exigência, menor retenção, mais burocratização da função de professor. Muitos estudos e grupos de trabalho, modernização inoperante e experimentação inconsequente. Entretanto, dentro dos edifícios e equipamentos grandiosos, continuam a destruir a escola pública. Disse.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, há meio século que os portugueses investem, como nunca, fortemente na escola pública. O investimento é efetivo, é humano, é financeiro. Não importa se o país é rico ou pobre. O retorno é aterrador neste dia importante para os professores. Nada justifica uma escola pública com indisciplina e violência, temas do qual o Sr. Ministro foge. Vai. Metade dos professores em sofrimento físico e psicológico, professores enganados pelo Estado nos seus salários e carreiras, alunos que passam de qualquer maneira e exames que são para abater, faltas aos alunos às aulas que não se registam e são justificadas à vontade do freguês, currículos escolares extensos, maus e sorvedores de dinheiros públicos, burocracia loucamente patológica, milhares de alunos sem professor pelo menos a uma disciplina, património escolar descuidado e sem cuidados básicos de manutenção, famílias de classe média em fuga acelerada do ensino público, etc, etc, etc. Isto é o pior registro da escola pública de sempre. O que deveríamos discutir hoje é por que razões o regime destruiu a escola pública e quem são os responsáveis por essa destruição. Não é seguramente o Chega, é de certeza absoluta o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. A primeira pergunta, Sr. Ministro, faltam professores nas escolas porque os salários são maus. Os professores sofrem por causa da gestão financeira danosa do Ministério da Educação. Essa evidência é escondida na ladainha da necessidade de formar novos professores. Claro que há erros graves na formação de professores, mas são de outra natureza. Sérgio Moscovici, o pai da psicologia social, tem uma frase que diz isto. Há aqueles que querem que tudo à sua volta mude permanentemente para que eles fiquem na mesma. Senhor Ministro, faço-lhe uma pergunta direta. Quantos livros lê um professor em média por ano ou quantos livros tem de ler um professor ao longo da sua formação na carreira? Por exemplo, um professor de literatura ou de história. Senhor Ministro, eu dou-lhe a resposta porque a realidade é cruel. Os portugueses têm de saber que os professores podem passar 20 ou 30 anos da carreira sem lerem um único livro. Ainda assim, passarem a vida em ações de formação impostas pelo Ministério. Professores que são, e os muitos que querem ser, exemplos de hábitos de leitura, escrita, cálculo, professores de perfil intelectual que veneram a nobreza tranquila da ciência e do conhecimento, têm no Ministério